Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Olá, muito bom dia. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, tendo na produção Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Alexandre Almeida. Nas manhãs de sábado, sempre das 7h30 às 9h, nos encontramos nesse espaço para tratarmos de assuntos pertinentes à vida da igreja, à vida social, temas ligados à nossa região e temas também globalizados. Neste caso, vamos tratar de um tema muito ligado a Dourados e a região. Hoje, 29 paróquias derivadas da paróquia Imaculada Conceição, portanto, uma região bastante ampla, mas vamos tratar sobretudo de Dourados, porque vamos falar sobre 8 de dezembro, festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira de Dourados. Daqui do Estúdio 2, a cidade de Dourados, da Rádio Coração, nós recebemos Padre Wilson Cardoso de Sá, que foi pároco da Catedral Imaculada Conceição. Depois vamos falar também com José Marcos Vargas, que também foi pároco da Imaculada Conceição. O Frei João Maria, também pároco. Padre Rubens, também pároco. Frei Anselmo, que também trabalhou na paróquia Imaculada Conceição e hoje mora no Mato Grosso. E vamos falar com o patrimônio histórico da catedral, que é a Soledade Araújo. Duas boas-vindas a você que nos acompanha e sobretudo ao Padre Wilson, que aqui está. E você que está em casa, no carro ou em outro ambiente, você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 999789507, pelo nosso telefone 34229507, pelo meu Facebook Crispim Guimarães e ainda pelo site da Rádio Coração, www.radiocoração.org. Exatamente no dia de hoje, 8 de dezembro, celebramos a festa da Imaculada Conceição e aqui em Dourados são 83 anos de criação da paróquia, embora já se vão 93 anos da chegada da imagem, portanto, desta celebração, que aliás começou até antes, começou no dia 8 de dezembro de 1912, com a oração do texto e depois a chegada da imagem em 1925. E de lá para cá, todos os anos, nós vamos celebrando esta bonita festa. E também são 51 anos da criação do feriado municipal aqui em Dourados. Nós vamos falar inicialmente já com o padre Wilson Cardoso, que foi pároco na catedral. Padre Wilson, bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista, mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, padre Crispim. Muito obrigado pelo convite, né? E cumprimento também todos os nossos ouvintes da Rádio Coração.
Qual o período que o senhor ficou como pároco na catedral?
Início de milênio, né?
Início de milênio. Não foi no século passado.
Já 2002, aliás, 2000 a 2006.
2000 a 2006. Sete anos.
Sete anos.
Acho que tem uma linha de 7 anos ali na catedral. O senhor ficou 7 anos, o padre Rubens 7, eu vou ficar 7, né? Eu espero que são 7 também. Quando você chegou por lá, estava terminando a reforma? Aquela reforma penúltima?
Então, por dentro estava já praticamente terminada. E aí nós iniciamos ali a obra do mosaico.
Uhum, né? Belíssimo aquele mosaico.
Ficou muito bonito. E depois fizemos ali toda a parte do centro de pastoral.
Né? Ah, certo, certo. Padre, e quais as características da catedral? Era catedral já, né? Já era catedral. Uhum. É, quais as características do ambiente assim, religioso da catedral quando o senhor chegou por lá?
Olha, isso não é tão difícil da gente constatar, porque esse carinho, essa devoção à padroeira Imaculada Conceição, né? Isso já era bem forte, aliás, sempre foi muito forte, né? E esse apreço que o pessoal sempre teve à catedral, né? Mesmo ainda não recebendo, falando muito desse nome, porque até hoje uns falam de matriz.
Matriz, né? Exatamente.
Matriz, né? E aos poucos a gente foi falando da importância, o que é a catedral, a importância da catedral e assim por diante, né? Mas a gente sempre percebeu esse carinho muito grande. Tanto é que pela reforma houve ali um empenho muito grande de todos os católicos da cidade de Dourados, né? Não envolvendo só ali a paróquia, mas toda a cidade de Dourados. Então isso demonstra esse carinho e também essa devoção que o pessoal sempre teve, né, à Imaculada Conceição.
Bom, uma característica hoje da catedral é que ela está restrita a 96 quadras e tem só a igreja matriz, né? Tem pequenas comunidades, mas de fato a vida tem muito a ver com o templo ali no centro. Mas na sua época não era assim, na sua época tinha comunidades, né?
Várias comunidades, né?
Uhum.
Você teve sorte.
Tive sorte. Mas parece que o trabalho aumentou, viu, padre?
Então, na época, a paróquia, que hoje é a paróquia São Francisco, pertencia à catedral, era uma capela. A paróquia Santo André, hoje, na época, era uma capela. A paróquia São Carlos, paróquia hoje, na época, era capela, né? E tinha mais a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Várias comunidades, né? E ali sempre com a grande ajuda do padre Otair, do padre Flávio, então isso ajudou bastante na caminhada da nossa paróquia na época, né?
Padre Otair, sobretudo, ficava na Santo André, e padre Flávio mais São Francisco, São Carlos.
São Francisco e São Carlos, exatamente.
Exato. Depois São Carlos saiu e se tornou a mãe da São Francisco.
Da São Francisco.
E Santo André em 2013.
Exatamente.
2013, exatamente. Uhum. Padre, a gente sabe que a catedral, ela tem essa característica de estar no centro, né? Hoje tem pouca gente morando ali. Naquela quadra só tem eu e o padre Jander. E os pombos, né? Mas, sobretudo subindo ali a Marcelino, né? A Veimar, a gente não encontra moradores. Quase não encontra. Depois é que a gente vai ter na Ciro Melo, vai ter um pouco de moradores. Descendo ali duas quadras para baixo também, a gente já encontra um pouco. Na sua época era assim? Já era tudo comércio ali?
Já.
Já?
Essa era uma das dificuldades que a gente tinha, né?
Continua sendo.
É. Porque não era um lugar assim povoado, né? Lugar de comércio, então as pessoas ficavam mais distantes, né? Então ali era São Francisco, São Carlos, Santo André, né? E ali em volta era praticamente comércio, né? Então essa era uma das dificuldades que a gente tinha, né? De fazer uma... congregar o pessoal dali, né? Na própria catedral, né?
Certo. E como era feito? Existia alguma coisa voltada para o comércio já? Eu sei que a Missa das Onze foi você que instituiu, não foi isso?
Uhum,
foi voltado exatamente para a questão do pessoal que estava ali nas proximidades?
Isto. Então, em 2001 nós começamos o curso de teologia. E tínhamos uma turma de manhã, a outra noite, né? Então, aí terminava a aula de manhã, então o pessoal ia embora. Aí depois nós resolvemos fazer uma celebração, né? Aí até conversei com o Dom Alberto na época, ele ficou meio assim, achou estranho, né? Uma missa 11h10, né? Mas seria pro pessoal do comércio mesmo. Então ali, como é tudo perto, então o pessoal saía ali 11 horas, 10 minutos ia até a igreja, rezava, depois almoçava, vice-versa, né? Então a gente criou justamente para favorecer esse pessoal que trabalhava aqui em torno da catedral.
Exato. E hoje nós temos a capela que cabe 100 pessoas, já ficou pequena. A gente reformou a capela, ficou pequena. Vamos ter que celebrar dentro da igreja já, né? E inclusive o pessoal, não tínhamos a missa na segunda-feira, o pessoal começou a pedir, né? Aí a gente começou a celebrar também sempre que a gente está por aqui, nem sempre a gente está, né?
Okay.
Muito bem, Padre Luiz, daqui a pouquinho a gente já retorna contigo. Está conosco o José Marcos Vargas. José, você me escuta?
Bom dia, Padre Vicente.
Você está bom?
Aqui ao vivo, assistindo o senhor e o Padre Wilson aqui.
Muito bem.
Pelo Facebook.
Bom, eu vou lhe chamar de Padre Marcos, viu?
Sempre, claro. Querido no presbitério, claro, sempre.
Exatamente. para quem não está lembrado, o Padre Marcos foi o que estava antes do Padre Wilson na catedral, né, e fez a penúltima reforma, a parte da penúltima reforma. E a gente sabe, né, pelas informações também, pelas pessoas que conhecemos, que era bastante ativo, né, que era um padre bastante, uhum, bastante querido aqui na cidade, né? E é um amigo nosso, ele hoje contraiu matrimônio, eu tive a alegria de assistir juntamente com Dom Redovindo o seu matrimônio. Padre Marcos, qual período você ficou ali na catedral?
Meu padre, eu cheguei em Dourados em 1994.
Sim.
E fui muito bem acolhido pelo Padre Wilson, que estou assistindo ao vivo aqui, com maior prazer, com alegria. Okay. E logo que fui ordenado dia 1º de janeiro de 94, passei um tempo em Amambai, depois fiquei no seminário até 1995. Em fevereiro de 96 foi que eu assumi a catedral, até o ano 2000, quando entreguei ao Padre Wilson.
Sim. E nesse período, você estava vindo da onde? Você disse que chegou em Dourados em 94?
Exato. Eu fiz a minha formação fora do Brasil, né? Fiz na Itália.
Uhum.
E quando me desliguei da minha congregação antiga, fui muito acolhido por Dom Alberto, o que era o bispo da época, já falecido de veneranda memória. E aí participamos de atividades, participamos juntos primeiramente em Ponta Porã, depois em Amambai, quando fui ordenado diácono e então presbítero em 1º de janeiro de 94.
Certo. E seus pais moram em Mundo Novo?
Meus pais moram em Eldorado.
Em Eldorado, isso.
Minha família toda é mato-grossense, mas depois viraram sul-mato-grossense.
Uhum. Você tem uma irmã que mora em Mundo Novo, é isso?
Isso, a minha
irmã. Ah, fiquei hospedado uma vez na casa dela, isso.
Exatamente, ela se lembra.
Uhum.
Sim, sim. Então, e meus pais são ali de Eldorado, né? Minha família toda é da região lá de sul da fronteira, todos fronteiriços.
Sim. Agora, neste período, a catedral passou por uma reforma ampla. Como é que aconteceu esse trabalho, né, de confecção dessa... Quais eram as necessidades da época para proferir, então, essa reforma?
Então, padre, quando nós entramos ali com o Dom Alberto, eram ainda os padres franciscanos, né, que cuidavam da catedral, que eram os curas da catedral e tinham um trabalho muito intenso há muitos anos, né, desde a década de 70 e antes ainda. E o trabalho foi incumbido a mim para fazer a transição entre os freis, né, os freis franciscanos e agora os cuidados da diocese, né, dos padres diocesanos. Então eu fui o primeiro padre diocesano a assumir a catedral e contei com muita ajuda, né, dos freis franciscanos. Frei Ugolino, sempre presente, sempre ajudando. Frei Maurílio, que foi o pároco antes de mim. E quando nós chegamos ali, né, o passo primeiro que o Dom Alberto queria era readequar a cúria. A cúria era pequena, bem concentrada em um espaço superior onde é hoje. Mas ele necessitava também de ampliar um pouco. E aquela parte ali era toda dos freis, era da casa canônica.
Sim.
Da paróquia, da casa paroquial. Então, precisava-se de um acordo ali para essa ampliação. Então, com cuidado com a equipe de pastoral, foi se modelando os ajustes do que é hoje a casa paroquial, onde o senhor reside.
Exato.
E a ampliação da cúria. E ali, essa necessidade, quando se começou os trabalhos, se viu a necessidade de fazer uma reforma inicialmente da casa paroquial, da cúria, e quando concluímos, aí se viu realmente, porque quando o senhor trabalhou, né, com reformas, o Padre Wilson também, sabe ali, quando se começa, a gente não sabe como vai terminar.
Eu tô até hoje tentando terminar.
O senhor já fez, o senhor fez muito, 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 muito. E aí sim, depois de terminada essa parte da casa paroquial, aí se iniciou-se a ampliação e reforma da catedral em si, da matriz. Mas essa é uma história mas bem, bem complexo, porque ali existia um educandário, existia uma tradição ali, muitas pessoas que ainda estão vivas, outras na época já com idade avançada, não viam com bons olhos aquela mudança do educandário, né? Queriam ser preservado como estava, é um momento histórico, e a necessidade pastoral exigia a demolição do educandário e a construção de um centro de pastoral, efetivamente, e um salão paroquial.
Claro.
Então, isso foi um debate, foi idas e vindas, né, até se chegar a esse, a essa. Nós primeiros mexemos ali com toda a equipe, né? Na época, o diácono Wilson, seu Wilson era, o diácono Wilson era o nosso a coluna que estava ali à frente, trabalhando, sempre puxando, e ele pode falar muito bem, com bastante propriedade, porque ele estava bem na parte administrativa, né, dessa obra. Então foi daí o educandário que foi demolido e construído o centro pastoral e depois a catedral em si.
Então, só para uma informação, a cúria volta a ser da parte da catedral agora. A cúria está se mudando, né?
A cúria está se mudando.
Exatamente. E ali vai ser a secretaria, e onde está a secretaria hoje vai ser um museu.
Viu? Olha, então, que bacana. Parabéns.
Vamos tentar. Se você tiver alguma coisa de museu, aí nos lembre, viu? Se souber de alguém que tem alguma coisa, também nós queremos.
Muito bem, eu souber, vou encaminhar, com certeza.
Agora, você disse que você é o primeiro padre diocesano, fez esse processo de transição. E a questão pastoral, né? Como é que era? Como é que era e como é que você trabalhou estas questões ali na paróquia?
Então, essa é uma etapa muito, muito empolgante, né? Foi muito desafiador, porque a comunidade sempre acolhe, né, muito bem quem está chegando com todo entusiasmo. E como eu não tinha um outro padre para nos ajudar na época, então solicitei um auxílio em Brasília de um seminarista que veio do Redentores Mater, o Lázaro, ficou comigo apoiando e fazendo um trabalho, e eu aprendendo, porque na verdade ali quando se chega, né, a primeira paróquia, padre jovem, então ele na verdade vai aprender junto com a comunidade. Mas o acolhimento que o padre Wilson estava falando há pouco, né, a fé, os dons, os carismas que tem dentro da comunidade, dentro da paróquia, e eram quatro as comunidades, como o padre Wilson estava lembrando, cinco aliás, a quinta, né, surgiu nessa época também. O acolhimento muito grande e a necessidade pastoral também imensa. Logo em seguida chegou um padre, um capelão militar, acho que, não sei se o padre chegou a conhecer, não sei se o senhor também conheceu o capelão militar, que veio e foi encaminhado pelo Dom Alberto para estar comigo ali e ficou uma temporada. E depois veio já o diácono Flávio, ficou até a ordenação. Mas do ponto de vista pastoral foram anos muito intensos, né? Eram na época 55 mil habitantes, né, ali em toda a paróquia. Era muita gente, e a paróquia sempre foi essa referência de devoção a Maria, né? Então toda a cidade chamava de matriz. Então as pessoas, qualquer dificuldade nas suas paróquias em volta, iam à catedral. Então iam procurar uma assistência, iam procurar horários de missa, iam procurar até batizados, casamentos. Então, era muito intensa a vida e continua hoje ainda mais, né, Padre Crispim? Hoje ainda mais.
Sim, sim. Muito bem. Padre Marcos, você mora onde agora?
Hoje eu moro em Cuiabá, né? Cuiabá. Em 2004, né, quando pediu afastamento ministerial, já vim para Cuiabá. E moro aqui já há 14 anos.
Isso, mas sempre que retorna, você está na catedral.
Sempre volto à casa da mãe aí, participando com o senhor nas celebrações. Já, Padre Wilson, faz tempo que eu não o vejo, hein?
Verdade,
saudade.
Rapaz.
Pois é, se tivesse aqui ia encontrá-lo hoje.
Pois é, mas vamos ver, o Natal deve estar aí, padre, para celebrarmos juntos a festa do nascimento do Senhor.
Muito bem. Tem alguma coisa assim, alguma curiosidade que você lembra que você gostaria de destacar?
Ah, sim, as curiosidades, né, da nossa época eram mais ligadas, assim, a essa transição, né? Dos padres franciscanos, né? Frei Maurílio já tinha 70 anos, Frei Ugolino, os 800, né? E quando fizeram essa transição, né, para nós, e chegaram esses padres novinhos ali, né, aí nós ganhamos um apelido, os padres diocesanos. Os padres Baby Johnson.
Baby Johnson?
São todos menininhos, todos crianças ainda, né? Você não quer ensinar, você não quer aprender, né? Baby Johnson. Então, essa foi, mas na verdade é um carinho que a gente recebeu e depois interagimos. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida e levo isso no coração, né? E o trabalho que a gente fez nessa época. Da festa da Imaculada, né? O padre Wilson está aí, pode afirmar como sempre foi muito intenso o trabalho da novena, a comunidade se envolve.
Sim.
É uma referência na vida da cidade, né? Na diocese. E todas as paróquias se envolviam também e se envolvem, acredito, hoje.
Sim.
Então é muito intenso essa devoção à Mãe do Senhor, a Imaculada, que cresce, que é passada de pai para filho, né? E de geração em geração, e isso a gente vê via, né, e vê que ele sente com muito amor, com muito carinho, com muita devoção, e levado com muita seriedade, né, pela comunidade. E isso é uma das marcas, né? As festas da Imaculada, a festa principal da paróquia, são as a marca, né, de todo padre que passou na catedral, leva isso como uma marca da sua vida.
Foi na sua época que aquele calçadão foi feito?
Foi sim. Na época era prefeito ainda o Brás Melo.
Né? Sim.
E tivemos intensas conversas, né? Ali era uma rua e criava uma situação difícil para a paróquia, difícil para os fiéis. Carros ambulantes passando ali, né? Carros de som, né? Durante os horários das funções. Era uma, assim, e muito, assim... ambulantes, né, que colocavam suas barracas em frente à igreja, à catedral, para comercializar seus produtos.
Sim.
Então era muito intenso, muito, também era muito barulho, era muito, assim, tinha uma situação a ser corrigida. E na época conversamos bastante com a prefeitura, a interdição da rua para ampliação da praça, né, foi também bastante negociada com a comunidade, porque nem todos eram a favor.
Sim.
Sobretudo, né, pessoas que precisavam levar seus pais idosos até a igreja, ali era muito mais fácil, passava e já saía. Então teve que se criar uma condição para isso, mas foi criada e, graças a Deus, né, passado o primeiro momento, que é sempre de transtorno, mas depois a gente vê hoje, né, que é um espaço, né, da comunidade, um espaço da igreja, um espaço da cidadania, o espaço da toda a sociedade, né? Cristãos, né, católicos, evangélicos e de outras crenças também tem ali um espaço, né, que onde fazem as suas manifestações religiosas e culturais. Então foi um momento bacana, uma decisão, eu acho, na época com a prefeitura foi acertada. E o Dom Alberto também, a princípio ele achou que não ia ser muito bem, né, pela comunidade, mas depois viu que teve uma aceitação e conseguimos implementar. Isso foi muito bom, eu acredito.
Muito bem, Padre Marcos, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Estas informações são importantes hoje, quando a gente celebra a festa da Imaculada Conceição aqui, que você teve a oportunidade de trabalhar como pároco também na paróquia, né? Que na realidade é a padroeira da cidade de Dourados. Já foi de tantos lugares, né? Da paróquia já saíram 29 paróquias, né?
Olha.
Inclusive uma outra catedral, a Catedral do Daviraí. Então, muito obrigado, viu, pela sua participação.
Muito obrigado pela oportunidade, um prazer acompanhar seu programa. Já acompanhei seu programa outras vezes também, com temas sempre atuais, e dessa vez com a presença ilustre, né, pessoalmente aí do Padre Wilson, né? Sua bênção, Padre Wilson, um abraço, amigo, tudo de bom. E muito obrigado pela oportunidade, Padre Crispim, que Deus abençoe a todos nós aí, e bom trabalho, e espero no Natal estarmos juntos.
Sim, certamente no Natal vamos tomar um vinho.
Vamos.
Um abraço. Ah, sim, um padre Wilson quer falar contigo.
Caríssimo, assim, um abração para ti. Um abraço. Olha, muitas saudades, hein?
Muito obrigado.
E essa reforma toda, eu sempre digo, olha, foi a coragem do padre Marcos, né? Porque, olha, começar toda uma obra dessas, né? Ali pela casa, pela cúria, depois pela catedral. Não sei se outro teria, eu acho que não teria essa coragem não, teria tido.
Rapaz, quando a gente está começando, a gente não tem essas ideias assim, dos riscos, dos perigos, né? Talvez hoje eu falei, não, calma, gente, calma. Mas na época foi com a ajuda da comunidade, claro, né, e orientação do Dom Alberto.
E o próprio mosaico, né? Quando eu cheguei, eu só assinei o projeto. O antecedente foi tudo com ele, de correr atrás das famílias, das doações e assim por diante. Então a gente já pegou ali um meio caminho andado, né?
Exato.
Mas a muito.
O mosaico, padre.
Sim.
Padre Crispim.
Sim.
Aí precisaria de um programa inteiro para a gente
contar,
porque foram muitas idas e vindas.
Sim. Né? Ah, imagino, imagino. Mas é uma obra de arte, certamente é uma.
Certo.
É, talvez a obra de arte mais bonita que nós temos em Dourados. Talvez não, certamente, né?
Certamente. Ou no estado, né?
Ou no estado, exatamente.
É, exatamente. Isso cumpriu o papel.
Exato.
Verdade.
Bacana. Muito obrigado.
Tá.
Um abraço.
Ok, igualmente. Nos
bênção,
vemos. Deus te abençoe.
Tá bom, Deus abençoe.
Amém. Muito obrigado.
Ok.
Um abraço.
Fique com Deus.
Um tchau, tchau.
Amém.
Muito bem, falamos então aí com o padre Marcos. Um dia eu chamei ele de padre Marcos no meio da missa. A pessoa olhou e disse, claro, o padre Marcos, né? Eu acho que tinha três padres, eu apresentei os três padres que estavam no altar, disse, e o padre Marcos que está ali embaixo também, de fato, né? E é assim que a gente o reconhece também. E é um bom amigo. É, padre Wilson, nós falamos ali do calçamento, né? Da rua que tinha, e agora a gente já está com um problema de novo, porque agora estão quase subindo na calçada da igreja, né? Durante a festa eu quase tenho um infarto, eu ainda tenho que tomar remédio, porque senão eu dou um troço. Mas é uma outra característica era a festa social. Como é que acontecia? Eu ainda participei ainda como seminarista de uma festa contigo. Acho que a primeira vez que eu vim aqui, você era parco lá, e eu lembro que, quer dizer, eu peguei vários anos que você era parco lá, mas lembro de uma festa que eu participei ainda como seminarista, tinha barracas ali na frente, né?
Exato.
Tinha mesas. Como é que era?
É, porque na época do Padre Marcos, praticamente era o almoço. E era um almoço bem sofisticado na época, que movimentava toda a cidade praticamente, né? E aí depois, com os gastos de toda aquela reforma, porque no final foi difícil terminar, né?
Oh, meu Deus, sempre é difícil.
É difícil terminar. Porque ele, pessoal, já vinha de vários anos, né?
Claro.
E aí nós tivemos que inventar essas barraquinhas, né? Falei, então vamos fazer essas barracas, porque vai ser um meio a mais para a gente conseguir fundos, né? Então, durante a novena, então nós tínhamos ali as várias barracas, né? Então as comunidades ajudando, as pastorais, os movimentos, e depois culminava tudo com um almoço, né? Um almoço, como eu disse, era muito sofisticado, e depois o pessoal achou que era muito trabalhoso, e aos poucos a gente foi simplificando,
depois,
né?
Depois foram surgindo muitas paróquias com vários almoços, né?
É, exatamente. Porque na época ali era o que? Eram pouquíssimas paróquias na cidade, né? Então depois o número foi aumentando, né? Então era uma semana ali, ou uns 9 dias bem badalados, né? Com aquelas barracas, com a novena, envolvendo toda ali as comunidades. E depois culminava com o almoço, essa parte social, né? E depois a celebração sempre ali na praça, né? Fora da igreja, presidida pelo bispo, né?
É, eu acho que o Marcos falou de uma coisa que naquela época também já devia ser referência, que é a questão de as pessoas acorrem muito à catedral achando que a gente resolve os problemas, né? Chega ali, olha, tem tal situação em tal lugar, como é que é, né? Já era assim naquela época?
Já. Então ali o movimento era muito grande. Né? Então aquela questão, pessoal, olha, eu vou ao banco e passo e vou à catedral. Vou à loja e ali é tudo pertinho, né? Então o pessoal vinha de fora, e depois também as comunidades, por exemplo, São Brás, São Elias, na época não tinha paróquia.
Exato.
Então o pessoal acorria à catedral.
Então
ali era o atendimento, era dia inteirinho, né? Depois o padre Mauri chegou, aí ficou bastante aliviado, porque ele ajudava muito, né, no atendimento das confissões. Ali as pastorais em si não tinham muitas pastorais, né? Porque justamente pelas comunidades funcionando, e depois ali o comércio em torno da catedral. Mas é o atendimento, né? Então, claro que esse é um distintivo, podemos dizer assim, da própria catedral.
Exato.
Né? De acolher, de atender as pessoas.
É quase um santuário.
Quase um santuário, né? Aí depois criamos ali o Provida.
Isso.
Né? Então, ali no começo fizemos algumas reuniões com algumas pessoas, né? Alguns profissionais na área. E aí iniciamos, depois parou, depois nós retomamos, né? E foi muito bom porque muita gente ia até ali, né? Porque quem procura, né? Quem vai à catedral, à procura, ali tem todos os problemas, né?
Sim.
Então ali já filtrava bastante. Então, de repente, o pessoal disse, olha, aqui nós podemos encaminhar, ou então, nesse caso, nós encaminhamos para a confissão, para a direção espiritual. Então, isso ajudou muito também na caminhada da própria paróquia.
Hoje são 80 profissionais, né?
80.
80 profissionais. Tem fila. Tem fila, falta sala.
9, mais ou menos.
Né? E agora já tem outras paróquias que tem também, né? E mesmo assim a demanda é grande.
Sem falar que a Carminha sempre à frente, né?
Ela continua.
Começou e motivava e insistia e
fomos. Ela, Rose, sempre foram muito, muito atentas, né? Muito bem, agora são 8:01, nós vamos fazer um breve intervalo. Gostaria de aproveitar já fazer o convite para a celebração que vamos realizar às 17h30 lá na catedral, na frente da catedral. Já tem o palco, já está pronto, quer dizer, agora falta só ornamentar, porque vamos concluir a festa da padroeira hoje com essa celebração bonita, solene. Lembrando que fizemos aí esses 9 dias de novena, todos os dias a igreja cheia. Acredito que de 8 a 9 mil pessoas passaram pela novena esses dias. Hoje de manhã, às 5 horas, a igreja estava cheia, o Padre Jânio estava lá rezando com o povo. Depois, às 6 horas, já tomamos um belo café, com bastante partilha, ainda sobrou muita comida, todo mundo pôde comer e ainda sobrar. A igreja está aberta agora, tem até meio-dia adoração, as paróquias, os movimentos estão por lá rezando. E depois, às 17h30, então, teremos a missa, presidida pelo Dom Henrique, nosso bispo. Depois, a procissão luminosa, a coroação da Imaculada e o bolo da Imaculada. O bolo dos 83 anos da festa da criação da paróquia Imaculada. Embora tenha sido criada em 3 de outubro, nós celebramos nesta data. Então, você é nosso convidado especial para participar deste bonito momento religioso aqui da cidade de Dourados, cuja padroeira é a Imaculada Conceição. Já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.